5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu. Fala, ouvinte, estamos iniciando mais um 5 paradas. Eu sou Pedro Werneck, estarei apresentando e ao meu lado comentando está ele, Igor Concolato. Tudo bom, Igor?
Fala, Pedro, tudo certo? E aí, nossos ouvintes, na semana passada, né, eu estava apresentando, dessa vez o Pedro está de volta aqui para fazer o programa. Deadline, fim da janela de transferências, bastante assunto para comentar nesse programa e vamos lá para mais uma semana.
Pois é, um programa recheado, último dia de janela, a gente esperou, a janela fechou às 7 da noite da terça-feira, a gente está gravando o programa aqui 7h15, esperou realmente saber todas as transferências para trazer para vocês, e além disso tem sorteio da Champions, tem jogos, então não vamos mais perder tempo, vamos começar falando do futebol alemão.
Próxima parada, Alemanha.
O fim de semana do Campeonato Alemão trouxe ótimas notícias para os torcedores de Borussia Dortmund e Bayern e não tão boas para o torcedor do Leipzig. Além de conquistarem boas vitórias, os dois maiores times alemães deixaram os torcedores felizes com o mercado da bola. O Dortmund confirmou a permanência da grande estrela, Haaland, enquanto o Bayern, que já havia tirado o técnico Nagelsmann, e o zagueiro Upamecano do Leipzig, tirou também o meia Sabitzer do time da Red Bull. E para variar, o Bayern desfilou em campo e fez 5-0 no Hertha Berlim, com 3 gols do artilheiro Lewandowski. Igor, várias transferências bombásticas marcaram essa janela e muito tem se falado das equipes do PSG, do Chelsea, do Manchester United, parecendo que o Bayern ficou em segundo plano. A equipe alemã que foi eliminada para o PSG na Champions passada, mas sem seu craque Lewandowski que estava machucado. Além de trazer o ótimo técnico Nagelsmann, manteve sua base e trouxe reforços pontuais. Já começa o campeonato alemão brilhando e eu te pergunto, qual é o patamar que a equipe ocupa nessa temporada?
Cara, é até uma marca, né, da equipe do Bayern de Munique. Eles não costumam trazer grandes estrelas das outras ligas, até por ser um time totalmente dominante dentro da Alemanha, costuma muito dominar esse mercado interno, né, trazendo os destaques dos seus rivais, como a gente já viu inúmeras vezes, o Götze e o Lewandowski do Borussia Dortmund, por exemplo, agora o Upamecano e o Sabitzer do RB Leipzig. Então, o Bayern não costuma se destacar muito nas janelas de transferências, mas assim, pra mim, é primeiro escalão. É, talvez colocando assim, o PSG e o Manchester City, né, um degrau acima, mas o Bayern tá logo ali na segunda prateleira entre os favoritos, porque realmente é um time que sempre que chega no mata-mata pode surpreender, a gente nunca sabe o que esperar, né, o rolo compressor, aí bem no estilo futebol alemão mesmo de se jogar. E eu acho que assim, tá um pouquinho abaixo de PSG e Manchester City em questão de elenco, em questão de contratações. Mas assim, a gente sabe que nessas horas, principalmente do mata-mata da Champions, a tradição pesa bastante. E eu acho que tirando essas duas equipes, né, que nunca venceram, eu acho que o Bayern é o principal aí das equipes campeãs que estão acostumadas a vencer a Champions League. É o principal concorrente aí ao título.
Concordo plenamente. Acho que pode ser de novo uma pedra no sapato do PSG, como foi duas temporadas atrás. Vamos passar agora os outros resultados da rodada da Bundesliga. A rodada já foi iniciada com um jogão. O Dortmund tomou o empate do Hoffenheim já nos acréscimos, mas um minuto depois conseguiu o gol da vitória com o craque Haaland. Vitória dos alvinegros por 3-2. 3-2 também foi o placar da vitória do Freiburg sobre o Stuttgart. O incrível é que todos os gols saíram na primeira etapa. O Freiburg abriu 3-0 em 28 minutos e ainda tomou 2 gols antes do intervalo. Sem sustos, o Mainz venceu o Furtz por 3-0. Os gols nos acréscimos também marcaram o confronto entre Colônia e Bochum. O Colônia abriu o placar para 2-0 aos 91, ampliou o placar, aliás, para 2-0 aos 91, e o Bochum fez o gol de honra aos 94. O Frankfurt abriu 1-0 contra o Arminia e levou o empate no final. Fazendo 2 gols contra, o Augsburg levou 4-1 do Leverkusen. O Union Berlin venceu o Borussia Mönchengladbach por 2-1. Fechando a rodada, o Leipzig perdeu para o Wolfsburg por 1-0, foi a segunda derrota em 3 partidas. Vamos agora falar de futebol italiano.
Próxima parada, Itália.
Na Itália, o fim de semana foi marcado pela saída de Cristiano Ronaldo da Juventus e indícios de mais uma temporada complicada para a velha senhora. Com uma escalação que já não empolgava, a Juve foi derrotada em casa para o Empoli. com a saída de Cristiano Ronaldo, o quanto a equipe perde? Já dá pra dizer que a expectativa é de outra temporada difícil mesmo, Igor?
Ah, eu acho que com certeza. Eu acho que com o Cristiano Ronaldo, a expectativa já era de uma temporada difícil, mas eu acho que mais tranquila do que a última, principalmente pelas perdas, né, que teve a Inter de Milão. O Milan também não se reforçou tanto assim. A Juventus eu acho que tinha voltado a ser favorita. Eu até brinquei aqui no programa da semana passada que eu achava que a Juventus ia ser campeão com o Cristiano Ronaldo sendo artilheiro da Série A. Mas realmente cai demais sem a presença do Cristiano lá. Não só tecnicamente, né, mas assim, de uma questão de liderança, de moral, de confiança mesmo dos jogadores. Eu acho que é totalmente diferente você estar num time muito pressionado, como a Juventus iria entrar, né, nesse campeonato. E você olha pro lado, tem o Cristiano Ronaldo ali, eu acho que tem uma motivação maior. A gente conhece o perfil dele de capitão, de motivar os companheiros. Agora, a Juventus é um time muito jovem, sem a principal referência de um dos melhores jogadores do mundo. Mesmo com a volta do Allegri, que conhece muito bem o ambiente, eu acho que perde demais a Juventus. Eu acho que é até mais em questão de confiança do que tecnicamente. Claro que a diferença técnica é absurda para qualquer um outro que for jogar, mas eu acho que na questão da moral ali do vestiário, eu acho que a Juventus perde demais. E assim, a temporada, mais uma vez, tem tudo para ser bem, bem dura e longa para essa equipe da Juventus.
E se a Juventus começou a temporada de maneira assustadoramente ruim, a Lazio começou a temporada de maneira assustadoramente boa, sob o comando do novo técnico Sarri. A equipe fez 6-1 no Spezia com direito a hat-trick de Ciro Immobile. Igor, queria que você passasse suas primeiras sensações da equipe com o novo técnico e falasse se essa pode ser a temporada da Lazio, que vem sempre brigando lá em cima e agora vê Juventus e Inter enfraquecidos.
A Lazio realmente vem de temporadas muito boas com o Inzaghi. Eu acho que, assim, até mais do que poderia. Claro que faltou um pouco de elenco para você chegar a disputar o Scudetto ou garantir uma vaga ali no G4, como garantiu na temporada retrasada, né? Falta um pouco de elenco, falta um pouco de fôlego, assim, quando vai chegando nas retas finais, principalmente a equipe disputando ali duas, às vezes três competições, dependendo de como chega na Copa Itália. Mas realmente é um começo bem animador. A gente vê o Luiz Alberto, o meio espanhol, jogando muita bola, como já vinha jogando. Começou a temporada jogando muita bola com o Sarri. O Immobile continua muito matador. O Pedro encaixou muito bem nesse time também. Então eu acho que a Lazio fez contratações pontuais, trouxe um treinador muito interessante, que eu particularmente gosto demais, que é o Sarri. E assim, com as principais peças continuando jogando, né, no alto nível, com o Sarri, que é um treinador que sabe muito bem, conhece muito bem, principalmente esse estilo de campeonato, né? E com uma vitória dessa que bota a moral, a confiança lá em cima, os jogadores até acham que jogam mais do que eles realmente jogam depois de uma vitória por 6-1. Realmente a expectativa é muito grande, com o enfraquecimento dos seus rivais, né? Dos seus principais rivais. A Juventus, que a gente acabou de falar, por exemplo, a Inter, que teve um desmanche assim muito absurdo, o Milan, que não foi muito forte, né, ao mercado. Então eu acho que vai ser uma temporada na Itália muito aberta. Eu acho que a qualidade técnica caiu um pouco em comparação às outras temporadas, mas eu acho que em questão de equilíbrio, assim, de não saber, né, quem vai ganhar o campeonato, quem pode ter um grande favorito, eu acho que vai ser uma temporada muito emocionante na Série A.
Pois é, tem tudo para ser mesmo. E vamos trazer os outros resultados dessa rodada, que foram: a Udinese venceu o Venezia por 3-0, só com gols argentinos, dois de Correa e um de Lautaro, a Inter venceu o Verona por 3-1, Atalanta e Bolonha não saíram do 0-0, a Fiorentina bateu o Torino por 2-1, a Genoa conquistou o empate por 1-1 com o Napoli, Sassuolo e Sampdoria empataram sem gols, com dois de Pellegrini a Roma goleou a Salernitana por 4-0, e com o reforço da temporada Giroud brilhando, o Milan também fez 4 gols na vitória sobre o Cagliari. Agora vamos falar de futebol francês.
Próxima parada, França.
O PSG já fazia a janela dos sonhos e só melhorou com a confirmação da permanência de Mbappé. O time francês teria recusado proposta de mais de R$1 bilhão do Real Madrid, mesmo restando apenas um ano para o fim do contrato do jovem. E no jogo que marcaria a estreia de Messi, só deu Mbappé. O atacante marcou os dois gols da vitória sobre o Reims. Messi entrou no segundo tempo na vaga de Neymar, para decepção dos muitos que estavam ansiosos para assistir logo esse reencontro. Igor, queria que você falasse um pouco sobre a dinâmica desse trio de ataque. Messi, Neymar e Mbappé.
É assim, o Pochettino tem aquela dor de cabeça boa, né, que a gente costuma falar. É, realmente ele tirou o Neymar pra colocar o Messi nesse final de semana, mas assim, a gente, né, que tava pelo entretenimento, tava querendo ver o show dos três jogando junto, ainda mais, né, que não tava confirmada a permanência do Mbappé, então poderia ser a única oportunidade de vermos os três atuando juntos, né, em campo, mas o Pochettino deve ter os motivos dele, enfim. É, sobre essa dinâmica, é complicado, a gente pode ter, assim, o Messi jogando da mesma maneira que ele jogava no Barcelona, com, por exemplo, o Mbappé sendo esse jogador mais de referência, mais à frente, né, do Messi, com o Neymar à esquerda e Di Maria à direita, ou de repente se o Di Maria acabar, porque pra mim, eu não concordo, mas acabar indo pro banco, de repente você tem o Messi partindo da direita pra dentro, o Neymar partindo da esquerda pra dentro, abrindo, né, o corredor pros laterais, principalmente o Messi abrindo esse corredor pro Hakimi na direita, e o Mbappé também mais à frente, ali sempre no limite do impedimento pra atacar em profundidade nas costas da linha de defesa. Ou a gente pode ter Messi e Neymar mais por dentro, como se fosse uma dupla de ataque, né? Com Mbappé aberto pela esquerda e Di Maria aberto pela direita, que não me agrada muito. Eu acho que o time ficaria devendo demais defensivamente, né? Na hora da recomposição. Eu acho que no meu esquema ideal, jogaria Di Maria pela direita, o Neymar partindo da esquerda para dentro, muitas vezes invertendo, né, com o Mbappé às vezes fazendo essa recomposição pelo lado esquerdo com o Mbappé e Messi mais por dentro. Eu acho que seria o melhor estilo. Claro, depende do estilo do adversário, assim, em jogos que você pode sofrer mais contra o Manchester City, na fase de grupo da Champions League, por exemplo. Talvez não seja o caso, acabe sobrando para um deles não jogar, ou pro Di Maria, ou pro Messi por questões físicas, que eu acho que não vai acontecer. Mas realmente tem diversas opções, assim, pro treinador. E isso é bom, né? De certa forma, isso é bom. Ainda mais com a permanência do Mbappé, que começou a temporada voando. Aí, e o PSG, ainda que muito falava da lateral esquerda, que tinha um gap, anunciou a contratação do Nuno Santos, jogador do Sport, lateral esquerdo. Então, assim, fez um time praticamente perfeito, um time praticamente completo. Todas as lacunas que o time tinha no elenco foram preenchidas. Então, realmente, o Pochettino tá com uma máquina na mão. E assim, agora vai ser cobrado, vamos ver, né, o que o treinador consegue tirar desse elenco.
E aí, você mencionou as questões físicas do Messi, eu queria falar sobre isso, que me chamou muita atenção que o Messi apanhou demais nos poucos minutos que ele ficou em campo. E a gente já viu que o Neymar também sofre com isso constantemente. Então será que essa questão física pode sobrar, pode atrapalhar um pouco o Messi na Ligue 1?
Eu acho que muitos jogadores escolhem, né, a Ligue 1, principalmente o Messi, que a gente sabe que está com uma idade mais avançada, por achar que é um futebol mais tranquilo, de menos pegada, e eu acho que não é isso que acontece. Os jogadores dos outros times não têm vergonha nenhuma de bater, de parar com falta. A gente está vendo quantas temporadas aí o Neymar perdeu mata-mata importante de Champions League por lesão. Lesão bobas, assim, em jogos da Ligue 1. Claro que a gente vive questionando o Neymar, que ele poderia evitar muitas dessas pancadas, que ele faz questão de procurar, de provocar o adversário. Não é o estilo do Messi fazer isso propositalmente, mas ele, por si só, por ser o Messi, nas arrancadas, que é o estilo de jogo dele, acaba sofrendo faltas, vai sofrer com faltas, e a gente sabe que os jogadores da Ligue 1, repetindo, não tem vergonha nenhuma em fazer isso. É um jogo muito físico, com pouquíssimo espaço, então realmente o Pochettino vai ter que se cuidar com isso. Eu acho que eles vão ser bastante poupados durante a temporada, principalmente em véspera de mata-mata de Champions League, em jogos de Champions League. Eu acho que o Pochettino vai poupar, sim. Acho que o PSG, inclusive, está tentando abrir uma gordura boa nesse início de campeonato, vencendo todos os jogos, para poder poupar tranquilo, sem correr o risco de acontecer o que aconteceu na temporada passada, que o time tropeçou demais no começo da temporada e depois teve que poupar para a Champions League e não conseguiu recuperar, acabou perdendo o título. Então eu acho que o PSG vai se preocupar sim em ganhar a Ligue 1, porque o time deve estar muito pressionado em relação ao título nacional. Mas ele realmente acho que vai ser uma grande preocupação com a parte física, principalmente por causa de lesões dos dois, assim como do Sérgio Ramos, por exemplo, que também é um jogador com idade mais avançada, que sofreu com lesões nas últimas temporadas. Então eu acho que vai ser muito comum, e eu acho que o PSG vai rodar muito o elenco todo durante a temporada.
Com certeza. E além da grande vitória do PSG, tivemos os seguintes resultados na rodada. O Lyon venceu o Nantes por 1-0, o Nice goleou o Bordeaux 4-0, o Olympique de Marseille, com direito a gol do ex-Flamengo Gerson, venceu o Saint-Étienne por 3-1. O Mônaco visitou o Troyes e venceu por 2-1. Angers venceu o Rennes por 2-0. O Strasbourg, com tranquilidade, passou por cima do Stade Brestois, 3-1. Lens e Lorient empataram em 2-2. Clermont e Metz também terminaram o jogo empatados pelo mesmo placar. E o Lille venceu o Montpellier por 2-1. Vamos agora viajar para a Inglaterra.
Próxima parada, Inglaterra.
Cristiano Ronaldo pegou todo mundo de surpresa e acertou seu retorno ao Manchester United. Depois de muito especulado no rival City e até ter vídeo de torcedor dos Red Devils queimando sua camisa, CR7 está de volta à sua casa. O United fecha com chave de ouro uma janela que já havia trazido Varane e Sancho. E com esses dois no time titular, a equipe venceu o Wolverhampton por 1-0. De Gea fez uma defesa milagrosa e foi o destaque da vitória, que veio com um gol marcado pelo garoto Greenwood. Igor, pensando nas opções ofensivas, Greenwood, Sancho, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, Cavani, qual você acha que é o melhor jeito do Solskjaer armar esse time?
Rapaz, é complicado, hein? Claro que, guardado as devidas proporções, acho que o Solskjaer também tem um elenco brilhante, não brilhante igual ao do PSG, mas assim, com muitas opções interessantes do meio pra frente, principalmente do meio pra frente. Eu acho que o United fez contratações pontuais, a chegada do Varane é muito boa pra zaga, o Maguire não tinha esse parceiro de zaga que passe confiança, né, pra torcida, e o Varane parece que vai ser esse cara, sabe muito bem jogar ali pelo lado esquerdo, atuou anos e anos aí ao lado do Sérgio Ramos em altíssimo nível. Você tem o Luke Shaw e o Wan-Bissaka, que são dois laterais que atacam muito bem, mas principalmente defendem muito bem. O De Gea voltando, né, começando a temporada bem, que a gente já não via há bastante tempo. Então acho que o Manchester United vai se consolidar bastante defensivamente. E do meio pra frente, assim, opções inúmeras de você armar esse time com dois, com três volantes, com um volante só, com dois centroavantes, com um centroavante, com nenhum, com... Enfim, na minha opinião, a melhor opção, assim, claro, o McTominay tá machucado, mas veio fazendo temporadas muito boas, né? Eu ficaria com o McTominay e Pogba, com essa dupla de volante, com uma linha de três um pouco mais à frente, com o Rashford, é um jogador que eu gosto demais, então acho que com o Rashford pela esquerda, Sancho pela direita, Bruno Fernandes atrás do Cristiano Ronaldo, um 4-2-3-1 mais ou menos, seria o meu estilo de jogo ideal, mas claro que você, se não quiser usar o Rashford, tem o Greenwood, que é um finalizador muito bom, um jogador muito rápido, ou de repente botar Cristiano Ronaldo e Cavani jogando juntos, é o Cavani que sabe muito bem fazer essa recomposição pelo lado, né? Como ele fez na seleção diversas vezes com o Suárez, por exemplo. Claro que o Cristiano Ronaldo vai ter uma exigência defensiva muito baixa. Então, na hora de voltar para marcar, o Cavani, mesmo sendo esse centroavante, com o Cristiano Ronaldo, sendo esse meia ponta, né, pela esquerda, assim, encostando bastante no Cavani no centro, na hora da recomposição defensiva, o Cavani pode voltar fechando essa linha pelo lado esquerdo para o Cristiano Ronaldo sobrar um pouco mais à frente ali junto com o Bruno Fernandes, por exemplo. Você tem a opção do Greenwood, como eu falei, e de repente usar o Pogba pela esquerda e jogar com o McTominay e Fred, Pogba na esquerda, Sancho na direita, com Bruno Fernandes por dentro e Cristiano Ronaldo mais à frente, que é uma qualidade imensa, imensa, a bola cai no pé de qualquer um ali, é coisa de perigo, pode definir o jogo. Então eu acho isso importante, eu acho que o Manchester United vai ter que subir o sarrafo essa temporada. Eu venho principalmente batendo muito nessa tecla aqui ao longo dos 5 paradas, que falta regularidade para esse time do Manchester United. E até às vezes dá para entender pela falta de elenco, quando o time tá muito bem acaba sofrendo com uma lesão ou outra. Mas dessa vez, assim, porque se você não tiver Rashford, tem Greenwood. Se não tiver os dois, tem o Martial, que também não é um jogador ruim. Se não tiver um atacante, tem o Cavani, que é uma ótima opção. Então realmente tá sobrando variações táticas pro Solskjaer, tá sobrando elenco. Eu acho que o Manchester United vai ter que ser cobrado pelo menos a disputar o título da Premier League nessa temporada. E eu acho que, assim, eu não sou um dos maiores fãs do trabalho do Solskjaer, não acho um treinador do nível, né, do tamanho de um clube do Manchester United, mas agora acho que ele vai ter que mostrar, e eu acho que agora vai ser o ultimato, assim, porque se não fizer esse time jogar, eu não digo nenhuma temporada, porque eu não gosto disso, desse imediatismo, mas pelo menos em 2 temporadas, né, porque é um time jovem, apesar do Cristiano Ronaldo, né, a idade tá passando, mas você tem Sancho, Rashford, Greenwood, ficando melhores, a tendência é essa. Se não fizer o time jogar a bola e ser competitivo, voltar a disputar títulos grandes, como o Manchester United pede, eu acho que o Solskjaer vai ter que ser cobrado ao nível desse elenco, né?
E agora vamos falar do rival do Manchester United. Depois de fazer 5-0 no Norwich na segunda rodada, o City aplicou o mesmo placar e ninguém mais, ninguém menos que o Arsenal. Gabriel Jesus foi muito bem jogando aberto mais uma vez, com direito a um gol, e Ferran Torres se destacou como falso 9. O City acabou não fechando com nenhuma das estrelas especuladas, Kane, Haaland, Cristiano Ronaldo, mas começa jogando muita bola. O mercado do City foi decepcionante ou o time que já era muito bom, Igor?
Eu acho que o time era bom, eu acho que num mecanismo assim, né, que tá muito bem definido no estilo de jogo do Guardiola, as peças se conhecem bem, a gente sabe quem são os jogadores do Manchester City, os jogadores se conhecem dentro de campo. Eu acho que quanto mais você muda, acaba atrapalhando um pouco, é um esquema de jogo complexo que demora para os jogadores se acostumarem. Então eu acho que quanto mais reforços você traz, acho que leva mais tempo para o time voltar a se adaptar, para engrenar novamente. Eu acho que o Manchester City tem muito claro que a principal estrela do seu time é o treinador. Então, justamente por isso que eu acho que não fez esse esforço para contar com Messi ou com Cristiano Ronaldo, porque poderia até atrapalhar um pouco, né, desse protagonismo do Guardiola nessa equipe. Ele tem a equipe muito na mão, os jogadores entendem muito bem, sabem muito bem o que tem que ser feito. E num estilo de jogo tão complexo assim, eu acho que quanto menos mexer, melhor. A chegada do Grealish agrega demais, a gente tá vendo um bom início de temporada dele. E eu acho que o principal ponto do Manchester City é exatamente esse.
E o Arsenal, que começa o campeonato de maneira vergonhosa, foi uma das equipes que mais gastou nessa janela. Foram investidos 58 milhões de euros no zagueiro Ben White, 35 no meio Odegaard, 28 no goleiro Ramsdale, 17 no volante Lokonga e 8 no lateral Nuno Tavares. Nenhum desses atletas tem mais de 23 anos. Igor, o Arsenal fez certo em pensar no futuro?
Eu acho que tem sido uma tendência, né, não só do Arsenal, mas como dos clubes europeus em geral, assim, tentar rejuvenescer, pegando essas jovens promessas, assim, né, entre aspas, de equipes de menor escalão. E eu acho que eu tenho um pouco de receio quanto a isso, não por ser jogadores jovens, eu acho super válido e super interessante esse tipo de contratação, mas sim pelo valor pago, como você falou. Eu acho que a partir do momento que você gasta uma grana desse tamanho, na minha visão, eu acho melhor você gastar com jogadores que você sabe que vai te dar retorno, não em apostas. Eu acho apostas super válidas, dependendo do valor que são pagas nela. Quando você paga muito numa aposta, eu já não curto muito. Eu acho que o Arsenal, ainda mais pela fase que tá vivendo, sabe o quanto a torcida tá carente, não só de resultados, de títulos, mas de jogadores com identidade, assim. Eu acho que poderia ter feito uma janela melhor, de ter gasto essa grana em jogadores de nome, que tem... Acho que qualquer jogador, né, do futebol mundial quer jogar no Arsenal, quer ter esse prazer de jogar numa Premier League, num time do tamanho do Arsenal. Eu acho que poderia ter sido melhor essa janela, gastando essa grana em jogadores que vão te dar resultado ali, mesmo que não seja imediato, mas que você tem certeza que vão acrescentar demais na equipe.
E o jogo mais esperado da rodada foi entre Liverpool e Chelsea. No Anfield, os Blues saíram na frente com um gol de Havertz. No final da primeira etapa, Reece James evitou um gol com a mão e foi expulso. Salah converteu o pênalti. Mesmo com a mais, o Liverpool não conseguiu marcar na segunda etapa e o jogo terminou empatado. O que essa partida diz das pretensões dessas equipes na temporada, Igor?
Eu acho que diz muito, eu acho que são duas equipes que vão disputar o título. Eu botaria ao lado de Manchester United e Manchester City os quatro favoritos ao título da Premier League. Eu acho que as quatro equipes estão muito bem, o Liverpool com seus jogadores, né, voltando a estar saudáveis, o Chelsea, que já tinha um time muito competitivo, muito interessante, se reforçou ainda mais, principalmente com a chegada do Lukaku, melhorou e vai em busca do título da Premier League também. Eu acho que são as quatro principais equipes. A gente viu um jogo aí de altíssimo nível, um primeiro tempo muito bom, e depois da expulsão o jogo ficou ainda muito bom. O Chelsea continuou sendo perigoso nos contra-ataques, principalmente com o Lukaku. O Liverpool mostrando, né, conseguindo criar chance, conseguiu furar a defesa do Chelsea várias vezes. O Mendy fez uma partidaça, assim, faltou um pouco de capricho, não teve aquela chance clara de gol, aquele gol milagrosamente perdido pelo Liverpool, mas conseguiu criar finalizações, conseguiu bater em gol. Foi um jogo muito competitivo e ao final da partida a gente viu mais ou menos ali o que foi o jogo, né? Os jogadores do Chelsea comemorando quando o juiz apitou o jogo, como se tivesse ganho. É um ponto fora de casa contra um rival direto em Anfield, que é muito difícil, com o segundo tempo inteiro com um jogador a menos. Então, realmente foi um grande jogo que mostra que as duas equipes entram para ganhar. O Liverpool, com um a mais no segundo tempo, partiu para cima para realmente ganhar o jogo. E o Chelsea segurou e comemorou esse ponto. Além de fazer um ponto, né, deixou que o Liverpool fizesse dois pontos a mais nessa briga aí pelo título. Então, realmente mostra que as duas equipes vêm para competir muito bem pelo título da Premier League.
E fechando nossa viagem pela Inglaterra, os outros jogos foram assim. O Newcastle fez o gol que seria da vitória aos 91, mas 5 minutos depois, no apagar das luzes, Ward-Prowse empatou para o Southampton, 2-2. O Everton visitou o Brighton e venceu por 2-0. O West Ham e Crystal Palace empataram em 2-2. O Leicester venceu o Norwich por 2-1. E mesmo com o gol do reforço da temporada Buendia, o Aston Villa ficou no 1-1 com o Brentford. Também em 1-1 empataram Burnley e Leeds. E por último, o Tottenham manteve o 100% de aproveitamento e venceu o Watford por 1-0, gol de Son. Agora vamos falar da Espanha.
Próxima parada, Espanha.
A La Liga ficou responsável pelas maiores surpresas do último dia da janela de transferências. Precisando liberar espaço na folha para inscrição de Agüero, o Barça emprestou Griezmann de volta ao Atlético com opção de compra de 40 milhões de euros e ainda vendeu o lateral brasileiro Emerson ao Tottenham. Já o Real Madrid ficou sem Mbappé e recebeu até provocações do zagueiro Piqué por isso nas redes sociais, mas acertou com outra promessa francesa, o meio-campista Camavinga do Rennes, por 31 milhões de euros. Os merengues, que venceram o Betis por 1-0 com gol de Carvajal, ficaram com o meio-campo recheado de opções, Casemiro, Kroos, Modric, Valverde e agora Camavinga. Foi um reforço mais para o futuro ou a promessa pode já agregar muito de cara, Igor?
Eu acho que é mais pensando no futuro, não vejo o Camavinga já chegando para ser titular, para resolver o problema do meio-campo do Real Madrid, ainda mais com essa trinca, né, Casemiro, Modric e Kroos. Ele já não vinha atuando com regularidade na Ligue 1, teve uma explosão assim, meteórica, um jogador com muita qualidade, dá pra perceber, mas não vinha atuando com regularidade, destruindo todos os jogos, e eu acho que não vai chegar jogando já no Real Madrid. Mas assim, é um jogador muito jovem, de um talento absurdo, que vai aprender com ninguém mais, ninguém menos que Toni Kroos e Luka Modric. Então eu acho que uma grande contratação do Real Madrid, um grande salto pro jogador também, interessantíssimo. Eu acho que todo mundo sai ganhando nessa história. O Real Madrid com uma grande joia na mão. O Camavinga, que vai jogar num time de altíssimo nível, aprender com os melhores do mundo. E o Rennes, que lucra muito com um jogador muito jovem, que faz parte, né, da filosofia do clube, principalmente dos clubes da Ligue 1. Assim como a gente vê o Lille, o Rennes, enfim. E acho que todo mundo sai ganhando uma ótima transferência.
E o Barcelona venceu o Getafe por 2-1 com gols de Sérgio Roberto e Mendes. Muitos falaram que o Memphis chegou para ser o craque desse Barcelona, o que pode até explicar a saída do Griezmann. Concorda, Igor?
Concordo. Eu acho que esse início de temporada está mostrando muito bem isso. Realmente o Memphis assumindo esse protagonismo que muito se esperava do Griezmann, fazendo gols, dando assistências, participativo demais, sendo decisivo. Então eu acho que ele não chegou com o status, né, de craque, mas se tornou dentro de campo já nessas três partidas da La Liga. E eu acho que isso sim tem muito a ver com a saída do Griezmann. Já deu para perceber que não rolou, não encaixou o Griezmann no Barcelona por N motivos. Talvez ele volte agora pro Atlético e arrebente e não deu liga no Barcelona, mas acontece. Então acho que o Memphis realmente chega para ser esse protagonista. Eu acho que o Felipe Coutinho deve ganhar muito espaço nesse meio campo também, do time do Barcelona. E muito esperava, acho que principalmente do Dembélé também, de ser um jogador importante, mas que primeiro precisa ficar afastado das lesões, né, para mostrar esse protagonismo dentro de campo.
E agora eu queria que você falasse mais do Griezmann. Qual é a sua expectativa com esse retorno ao Atlético?
É um jogador desses moldes, né, que foi muito bem na Real Sociedade, deu um salto gigantesco no Atlético de Madrid, chegando a ficar entre os três melhores jogadores do mundo. Tentou dar um salto ainda maior para o Barcelona, não acho que tenha sido horrível. Assim, ele fez os golzinhos dele, chegou num certo momento ali, se entendeu muito bem com o Messi nos melhores momentos do Barcelona ali na temporada. Um jogador com uma qualidade técnica altíssima, muito inteligente, sabe jogar pelas pontas, como centroavante, como segundo atacante, acho que muito versátil. E eu acho que ele, acho ótimo ele voltando nas mãos do Simeone, que foi quem conseguiu tirar o melhor dele. Acho que ele jogou até mais no Atlético de Madrid do que na seleção francesa, por exemplo. Acho que o Simeone sabe muito bem usar o Griezmann e pode ser importante para ele em questão de ego, de confiança, talvez já não vinha bem no Barcelona jogando ao lado do Messi, com essa responsabilidade de ser protagonista, eu acho que poderia ficar ainda pior a situação do Griezmann lá no Barcelona. Enfim, não só dentro de campo, mas fora dele, em questões psicológicas também. Acho muito válido esse empréstimo, essa volta ao lugar onde ele, né, praticamente explodiu aí pro mundo inteiro. Eu acho que tem tudo pra dar certo, sim. O Atlético de Madrid é o atual campeão espanhol, não dá pra gente negar isso, né? E o Barcelona, na mesma janela, perdendo o Lionel Messi e Antoine Griezmann, que pra muitos, né, eram os melhores jogadores da equipe. É dolorido, assim, parece importante, impactante na janela de transferências do Barcelona, mas é a realidade financeira que o clube tá vivendo, né, no momento.
Agora é uma transferência que com certeza coloca muita pressão na diretoria. O Griezmann com uma futura compra de menos da metade do valor que o Barcelona pagou por ele, e indo pro rival, pro Atlético, assim como o Suárez foi na última temporada. Então, se o Atlético ganha o campeonato de novo, com Griezmann e Suárez se destacando, eu não gostaria de estar na pele dos dirigentes do Barça. E os outros resultados dessa rodada foram: o Mallorca venceu o Espanhol por 1-0, soberano, o Valencia aplicou 3-0 no Alavés, com gol do sempre presente em Iñaki Williams, o Bilbao venceu o Celta por 1-0, Elche e Sevilha empataram em 1-1, a Real Sociedad venceu o Levante por 1-0, o Rayo atropelou o Granada 4-0, o título de jogo da rodada certamente ficou com o Cádiz e o Osasuna. O Cádiz venceu por 2-1 até os acréscimos, mas tomou a virada com gols aos 91 e 95. Também nos acréscimos, o Atlético garantiu o empate em 2-2 com o Villarreal. Gol contra de Mandi. E agora, para fechar o programa, vou ler para vocês como ficaram os grupos da Champions depois do sorteio.
Última parada.
O grupo A tem muita grana envolvida. Correndo por fora, o Clube Brugge, mas ao lado dele Manchester City, PSG e Red Bull Leipzig. No grupo B, muito equilíbrio, com Milan, Atlético de Madrid, Liverpool e Porto. O grupo C tem Ajax, Besiktas, Borussia Dortmund e Sport. O grupo D tem novamente Inter de Milão, Real Madrid e Shakhtar. Esses três fizeram o mesmo grupo na temporada passada, só que agora o quarto time é o Sheriff, estreante na competição. O grupo E tem Barcelona, Bayern, Benfica e Dinamo. O grupo F, Atalanta, Manchester United, Villarreal e Young Boys. O grupo G tem Lille, Red Bull Salzburg, Sevilha e Wolfsburg. E o grupo H, Chelsea, Juventus, Malmo e Zenit. Fala aí rapidamente o que você achou desse sorteio, Igor.
É interessante, muito interessante para mim. É a melhor, se não a melhor, a maior Champions, né, de todos os tempos. Esse grupo A é botando o Manchester City e PSG frente a frente com o Leipzig, que é sempre uma potência também. O grupo B, pra mim, o grupo da morte, o mais equilibrado. Você tem o Milan voltando a uma competição europeia. Atlético e Liverpool têm feito duelos impressionantes, assim, nas últimas temporadas. O Porto, que eliminou a Juventus, por exemplo, na última temporada, fez um confronto duríssimo contra o campeão Chelsea. É sempre uma pedra no sapato dos times, né? O grupo C também muito equilibrado, sem times de muito nome, mas equilibrado de qualquer forma. O grupo D, como você falou, uma reedição aí do grupo da temporada passada, com o Shakhtar, que sempre surpreende, com o Sheriff, que é uma grande história, pela primeira vez um time da Moldávia chegando na fase de grupos também, Bayern e Barcelona novamente se enfrentando numa fase de grupos, Villarreal e Manchester United, que foi a final da última Liga Europa, junto com a Atalanta, chegada nas quartas de final, que vem sempre fazendo um trabalho impressionante, duas temporadas seguidas e batendo no mata-mata, conseguindo se classificar. O grupo G, com o Lille, atual campeão francês, que desbancou a hegemonia do PSG. O Sevilha, com o Lopetegui, que costuma sempre chegar a ser um time muito copeiro também, né? Gosta de copas, com o Salzburg e o Wolfsburg. Fizeram as últimas temporadas muito interessantes. Com Chelsea e Juventus no mesmo grupo, o atual campeão, a Juventus, nessa reconstrução. Eu acho que, assim, foi uma fase de grupos interessante, com muitos confrontos que chamam a atenção, que todo mundo vai querer parar para assistir nessa fase de grupos. E eu acho que, assim, se os favoritos passarem, né, confirmar os favoritismos nessa fase de grupos, o mata-mata vai pegar fogo e tem tudo para ser a maior Champions da história, com certeza.
Pois é, um sorteio muito bom, realmente. Eu reparei, eu acho que até que tem grupos desequilibrados, por exemplo. Um grupo é muito mais forte do que o outro, mas dentro dos próprios grupos, todos têm bastante equilíbrio, todas as equipes com condições de disputar. Então vai ser realmente muito legal. E todos os comentários sobre a Champions durante a temporada nós faremos aqui no 5 Paradas. Igor, sempre ótimo fazer o programa com você. Acho que a gente conseguiu cobrir aí os vários assuntos que a gente tinha desse último fim de semana, dessa semana agitada no mercado de transferências. Então a gente fica por aqui agradecendo a você que nos ouviu até o final, ao nosso coordenador Gabriel Colares. Valeu, pessoal!
Cinco paradas, uma viagem pelo futebol europeu.